Qualquer dia eu vou chamar os professores da escola dominical para falar 30 segundos o que vão contar para as crianças e adolescentes. Topam? Um dia eu vou chamar os professores da escola dominical que venham em 30 segundos nos falar o que eles vão aprender lá atrás. Dá uma ideia aí, dona Luzia. Pegar de surpresa, sim. Enquanto nós estamos aqui, eles estão lá, abrindo a palavra de Deus, sendo instruídos nessa palavra. Então, vamos orar nesse sentido, que Deus abençoe lá os pequenos, não importa se são pessoas de meses de idade. Tem um pai aqui que veio, trouxe a sua filhinha, está lá no maternal, todo contente porque está criando um hábito no seu filho, né? Tendo conhecimento, mesmo que não consiga ainda digerir tudo que houve, mas tem um hábito, já tem alguma coisa. Puxa, no domingo de manhã a gente levanta, vou com meu pai, vou com a minha mãe, vou à igreja, tem gente lá que abre a Bíblia e tal. Gostoso isso, né? Quem gostaria de orar para esse ensino que eles vão ter e nós aqui? Que Deus abençoe e que essa palavra penetre nos nossos corações. Quem vai ser o porta-voz desse desejo que creio que é de todos? Quantos candidatos? Estão tímidos, né? Tem várias mãozinhas assim, né? Então, Sérgio.
Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar e te adorar e agradecer pelo cuidado que o Senhor tem para com os seus filhos aqui na terra, especialmente nesta manhã com o teu povo aqui da Igreja da Saúde, onde as crianças estão aprendendo da tua palavra, como nós também. Obrigado pelo que nós já ouvimos hoje, Senhor Deus, e realmente os alertas que o Senhor nos dá através da Tua Palavra, para estarmos sempre firmes, andando e olhando para o autor e consumador, Senhor Deus, no mundo que realmente precisa de Ti, Senhor Deus, e que nós, nesta manhã, possamos sair daqui renovados, realmente aprendendo mais um pouco, uma porção da Tua Santa Palavra e poder praticá-la no nosso dia a dia, sendo luzeiro deste mundo, fazendo a diferença, levando a verdade, Senhor Deus. Abençoa o pastor que vai nos trazer a palavra, que o Senhor o use para o que o Senhor tenha a nos dizer. Muito obrigado, em teu santo nome que oramos. Amém.
Amém. Hoje eu queria considerar com vocês sobre a vontade de Deus. Ela é boa, ela é agradável e perfeita. Ouvimos hoje de manhã que o diabo está querendo mudar tudo isso. Ouvimos de manhã, mas a gente está ouvindo isso faz tempo. Mas a sociedade, o nosso coração sem Deus, o mundo, tem um discurso diferente. Está dizendo que tem uma outra vontade do que a de Deus, que é muito mais prazerosa, muito mais gostosa, muito mais satisfatória. Mas não acreditem nisso, porque é mentira. A verdadeira vontade, a vontade de Deus é que realmente é boa, é agradável e é perfeita. E quem experimentou sabe disso. E não quer outra. Romanos 12 nos fala isso. Romanos 12, vamos ler os versículos 1 e 2. Mas eu queria tratar dessa vontade que é boa, agradável e perfeita, olhando para aquelas vezes onde parece que essa vontade na nossa vida não está sendo tão boa, não está sendo tão agradável, não está sendo tão assim prazerosa. Quando que isso acontece? Quando passamos por momentos de sofrimento, de tribulação, de angústia. Tem momentos que nós passamos, sentimos mais dor no físico, somos mais incomodados com as circunstâncias. E aí? A vontade de Deus continua sendo boa, agradável e perfeita? Ou aí começamos a questionar essa vontade e começamos a procurar uma outra vontade? E a igreja tem passado por esses momentos. Vários sentados aqui, outros que não estão conosco, têm sentido esse sofrimento, essas dificuldades, circunstâncias mais penosas. Então é uma mensagem para confortar e para reafirmar de que não tem outra vontade melhor do que a do nosso Deus. Não tem. Você pode procurar, você não vai encontrar. Um jovem rico foi se encontrar com o Senhor Jesus, chamando-o de bom. Ele disse, bom só tem um, que é Deus. Só tem um que é bom, que é Deus. o que vem de qualquer outro que não seja Deus está contaminado. Não vai ser bom, não vai ser agradável e não vai ser perfeito. Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Por causa da misericórdia de Deus, apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por causa dessa misericórdia, apresenteis o vosso corpo, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Temos aqui um segredo de como experimentar a vontade de Deus. Temos três coisas nesses dois versículos que vai te levar, vai nos levar a experimentar essa vontade de Deus, que tem essas três características. A primeira coisa que a palavra de Deus nos diz é para que apresentemos o nosso corpo ao Senhor. Esse corpo é mais do que apenas o físico, é todo o nosso ser. Apresentar tudo isso diante do Senhor, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Uma oferta completa, sem reservas, sem restrições, dizendo, olha, a minha vida, todo o meu ser é teu. Seja Senhor da minha vida completamente. Isso significa desligar todos os outros senhores da sua vida. Significa cortar todas aquelas vozes que de alguma forma ditam regras e parâmetros na sua vida. É dizer, está aqui a minha vida inteiramente nas tuas mãos, Senhor. O próprio apóstolo Paulo trata desse assunto, se você voltar algumas páginas da sua Bíblia, no capítulo 6, ele desenvolve essa ideia em vários trechos desse livro de Romanos, Romanos 6, 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Oferecei-vos a quem? A Deus. Todo o corpo apresentado, oferecido para Deus, para que Ele tome conta dele totalmente, 100%. Para que os seus membros sejam instrumentos de justiça. E Romanos 13, versículo 14, também nessa mesma ideia. Romanos 13, 14. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então não disponha nada para a carne. Aqui a ideia é de um orçamento. Cada um aqui talvez já tenha feito um orçamento, né? Na sua casa eu vou dedicar, vou reservar 5% da nossa renda para alimentação, vou reservar 10% para lazer. As porcentagens estão erradas, trocadas, tá? Vou reservar tanto para estudo, vou reservar tanto para viagens, férias. E aqui ele fala, não reserve nada para a carne. Não põe lá uma porcentagem da sua vida, da sua energia, dos seus recursos para satisfazer a carne. Para satisfazer você ou o teu corpo. Eu quero 100% que você ofereça a sua vida para o Senhor. Sem deixar nenhum espaço no seu orçamento, para você satisfazer a sua carne. Qual que é a segunda coisa, além do apresentar o nosso corpo ao Senhor? Que vocês identificam aí no versículo 2. Não vos conformeis com este século. Podemos traduzir dizendo o seguinte, ter uma vida separada. Ter uma vida completa, separada do mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Esse século aqui é o sistema do mundo, comandado pelo Deus e príncipe, que é Satanás. Então existe um sistema nesse mundo que é ditado por Satanás. E a palavra de Deus nos diz, olha, não tome a forma deste mundo. Não vos amoldeis, não seja moldado por esse estilão, esse perfil do mundo sem Deus. E para isso você precisa estar separado. Não é o seu colega de trabalho sem Deus que é o que é referência para você fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Não é o seu vizinho sem Deus que é a voz da sabedoria. O mundo não tem os conselhos da parte de Deus. O mundo não conhece o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. E o crente precisa viver separado do mundo, estando no mundo, mas não fazendo parte dele, não sendo ditado, governado, comandado por esse pensamento do mundo. Apresentar o seu corpo. A minha vida é tua, Senhor. Se ele é Senhor, então você obedece. Separado do mundo. Não dá para você ter a sua vida nas mãos de Deus e querer ouvir a voz do mundo. É preciso ouvir a voz de Deus. E o terceiro ponto é exatamente esse. Ter uma mente transformada. Uma mente transformada. Tudo começa na mente, não é verdade? Começa aqui e aí isso te leva a falar, te leva a andar, te leva a agir ou deixar de agir. E nós precisamos ter uma atitude mental remodelada por Deus, pela palavra de Deus. Nós vimos insistentemente hoje de manhã. Esse livro é o que nos foi deixado. E aqui está o que é bom, agradável e perfeito para a sua vida e para a minha vida. Lembra-se de Filipenses? Quando você se descarrega de toda a sua ansiedade, Deus, ele guardará em paz o quê? O teu coração e a tua mente. Porque é aqui que trabalha. E aí quando nós temos uma mente transformada pelo Senhor, nós vamos então experimentar esta boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Efésios 4:23 nos diz, vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Avalie aí sua vida. Seu corpo, a sua vida está aí apresentada diante do Senhor. É dele, totalmente. Você está separado do mundo. Você está vivendo longe desse sistema. Não é ele mais que governa a sua vida. E você tem uma mente transformada pela palavra. Isso é que tem ocupado a sua mente e o seu coração. Se assim for, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você deixar conscientemente algumas dessas três etapas de lado, você vai ter dificuldade de perceber, de ser sensível a essa vontade boa, agradável e perfeita. Vai ter ruído na comunicação. E facilmente você vai questionar e dizer, mas acho que Deus se esqueceu de mim. Essa vontade não parece ser tão boa. Começa a dúvida. Começa a dúvida e você já começa a achar que a vida cristã é difícil demais. É muito complicado. É muito complexo. Eu não quero isso para mim. Infelizmente a gente tem ouvido isso. O que é isso? É uma mente guiada não pela palavra de Deus, nem por nosso Deus. Guiada pelo mundo. Pelos ensinos da revista, aí você pode dar o nome que você quiser, da Capricho, da Contigo, nem sei se existe ainda, Tititi, tatatá, né? Essas revistas é que infelizmente têm dado orientação para casais, para crianças, para adolescência, para terceira idade, e olha a influência negativa que tem sido. Qual que é o maior problema da igreja hoje? É desconhecimento da palavra que é boa, agradável e perfeita. É simples. Mas infelizmente não é mais isso que está ocupando, não é o caso da nossa igreja, claro, né? Ocupando a mente, o coração dos cristãos. Mas é um assunto de oração, para que a igreja volte à palavra de Deus. Aí que está o segredo. E eu tenho encontrado pessoas endurecidas, relutantes com essa palavra de Deus, e por isso estão perdendo essa sensibilidade do que é certo e do que é errado. E estão trocando. Se já não perderam, estão já chamando o certo de errado e o errado de certo, que é ainda mais triste. Mas então, como encarar as dificuldades que nós passamos? Temos aqui uma irmã que está com um tumor na cabeça. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O que é isso? Ela é salutar, ela é benéfica, ela é, faz bem, ela não tem, não precisa de mais nada, ela é completa, não tem erro, não tem erro na vontade de Deus, não existe falha, ai, mas faltou aqui uns 2, 3% nesse pacote, não, é completo, é perfeito, bom significa que é bom, que é salutar completamente, só traz benefícios, inquestionável, na sua plenitude. Isso é a vontade de Deus. Como lidar com um erro médico? Quantos casos? Erro médico. Puxa, mas então é porque o meu convênio, não tinha dinheiro para pagar o melhor, não fui no melhor hospital. Meus queridos, já assisti gente sendo operada no melhor hospital e quase morrendo de infecção hospitalar. E outros sendo operados em um hospital simplesinho. Estão ótimos, não aconteceu nada. O que é isso? São pequenos exemplos para mostrar de que existe alguém acima disso tudo, o nosso Deus. Ele é bom, ele tem uma vontade boa, ele está no controle, ele é soberano. Se você olhar Romanos 9, vai falar, nossa, ele manda, ele decide, ele sabe as coisas. Nada escapa ao seu controle. Ele não é pego desprevenido. Puxa, não estava no meu projeto, no meu programa. Senão ele não seria Deus. Senão não é esse Deus da palavra de Deus. Como lidar com uma doença hereditária, congênita? Você conhece? Uma separação, um desemprego, uma mudança de emprego que não acontece, um falecimento, um vestibular frustrado. Como é que a gente equaciona tudo isso com essa vontade de Deus que é tão boa, tão perfeita? Deus sempre tem um propósito com as aparentes intercorrências da vida. Ele sempre tem um propósito, mesmo quando parece que a sua vontade não era aquela, o seu desejo não era aquele. Nós temos vários testemunhos aqui de pessoas que estão reafirmando isso, graças a Deus. Que estão percebendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mesmo passando por situações onde qualquer um sem Deus diria, aí tem coisa errada aí. Isso aí tem que benzer, tem que fazer não sei o quê, porque tem, né? Não sei se já falaram para você, mas é o que dizem, né? Não é? Nós temos um Deus no controle da sua vida e de tudo que você está passando. É verdade que também temos que tratar a questão do pecado, mas em última análise, todos nós sofremos as consequências do pecado. Direta e indiretamente. Nós não estamos livres. Eu não estou livre de andar pela rua e receber uma bala perdida. Ah, mas e aí? Escapou da vontade de Deus? De jeito nenhum. Mas estamos num cenário onde o mundo vai sofrer essas coisas. E o cristão também vai passar por esses sofrimentos também. Porque são consequências. Mas louvado seja Deus, porque um dia, nesse reino de Deus, não vai ter mais nada disso. Quando você e eu, crentes em Cristo, ressuscitarmos, aí não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Nada disso. Então, esse cenário ainda está por vir, livre de tudo isso. Eu queria dizer, quando você passa por essas situações difíceis, vê alguém passando, primeiramente, o que você não deve concluir. Abra sua Bíblia em João, capítulo 9. Que é um pensamento recorrente, desde a época de Jó. Ah, se tem alguma coisa errada aí, é porque tem pecado aí na jogada. Você está fazendo muita coisa errada, não está lendo a Bíblia, não está indo para a igreja, não está dando dízimo. Alguma coisa, você não está andando certinho. E aí você está sofrendo as consequências. João 9. E os discípulos também pensavam a mesma coisa. Quando eles se depararam com um homem cego de nascença. João 9, versículo 1 a 4. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego. Coitado, ele tinha nascido, como é que ia ficar cego porque tinha pecado, né? Só se for na barriga da mãe, chutou muito lá no ventre, né? O que Jesus responde? Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Jesus direciona a mente, o coração deles, para um outro lado. O que os amigos de Jó fizeram? Muita desgraça em cima de você. Você precisa rever. Aí você deve estar fazendo coisa muito feia, escondida, né? Muito pecado. Então, cuidado. Nem sempre, pode até ser, mas nem sempre é consequência direta dos seus pecados. Mas tem um propósito por trás, para que se manifestem nele as obras de Deus. Você está disposto, disposta a ser um instrumento nessa situação que você está passando, para que as obras de Deus, que são boas, agradáveis, perfeitas, se manifestem? Aí que está o nó da questão. Estamos dispostos, se nós apresentamos a nossa vida nas mãos dele, está incluso no pacote, está disposto a ser esse instrumento. Se Deus é soberano e ele tem um propósito bom, então faz parte. Eu aceito. Ou na hora eu tiro o time de campo. Não, peraí, é muito ruim. Vou tirar, vou desapresentar o meu corpo, vou desoferecer a minha vida e ficar eu cuidando disso. Todos nesse mundo passam por dificuldades e sofrimentos. Mas o único que consegue passar com perspectiva certa, com alegria, com paz, é o Senhor, é aquele que é filho de Deus, que depositou a sua vida nele. Aí sim, o mundo vai ver a diferença. E aí você vai ser um instrumento para a glória de Deus. Olhe também... ontem, interessante. Ontem eu, lá no acampamento, conversei com o Daniel, a Lúcia, que tem uma filha, Giovana, que tem uma doença degenerativa. Vocês conhecem a família? Vocês já ouviram no informativo, a gente ora já há muitos anos. É um presbítero, não sei se no momento, mas enfim, é um líder da Igreja da Ação Bíblica em Cidade de Mar, o Daniel, com a sua esposa, com essa menina, 12 anos, completamente dependente, numa cadeira de rodas, passa a maior parte do dia deitada, numa cama, exige cuidados 100%. E perguntei para ele como é que eles lidavam com esse problema, né? Com essa situação, e ainda pensando nessa mensagem, eu perguntei, você já deve ter se questionado muito a respeito disso. Ele falou, não, essa menina é uma bênção na nossa vida. Quem estava lá sabe, ela tem uma sonda diretamente aqui no estômago, né? Para alimentação. Ela falou, essa menina é uma bênção, ela nos ensinou a amar. E se Deus deu dessa forma, a gente está feliz da vida, com um sorriso no rosto. Não é discurso, né? Quem conhece sabe o quanto pode ser custoso, mas o quanto que eles estão sendo instrumentos e já serviu de testemunho para quantas e quantas pessoas. E encaram isso não como sendo um peso, mas como uma dádiva de Deus. Ele falou, que exemplo de alguém que aceita a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, e consegue então transformar isso numa bênção para eles, para os que estão à volta, engrandecendo o nome de Deus. Que outro projeto que a gente quer, a não ser dar glórias ao nosso Deus? A gente canta isso toda semana. É nessa prática, é nesses momentos que a gente vai viver, de fato, esse propósito de Deus. Nós herdamos um pensamento, que eu queria só mencioná-lo, eu já toquei nele, de que se eu estou andando certinho com Deus, então nada de ruim vai me acontecer. Isso vem de muito tempo, mas está na cabeça da maioria dos, ou de muitos crentes. Você está andando, se está certinho, então nada de mal vai te acontecer. Mas o inverso também é corrente. Se fulano, não é comigo, né? Se fulano está andando errado com Deus, cuidado, vai sobrar para você, né? Vai ter muita coisa errada aí na sua vida. Eu me lembro que eu tinha certo receio de sair de casa sem ler a Bíblia. Quando era criança, adolescente, alguma coisa de mal podia acontecer, né? Então redobrava os cuidados aí naquele dia quando eu tinha saído sem ler a Bíblia. Estúpido, o que eu posso fazer para me proteger, para impedir o mal ou favorecer o bem? Eu não controlo nada, nada, absolutamente nada. Agora, a minha vida nas mãos dele, sim, aí sim tem total controle. Mas eu não posso. Então isso seria o andar certinho, né? Eu vou dar o dízimo, eu vou ir à igreja, eu vou tentar não fazer mal a ninguém. E aí então só vai vir bênção. Mas a bênção também, da parte de Deus, pode ser um problema aí, para você se aproximar mais dele, e para você buscá-lo mais ainda. É verdade que nós colhemos o que semeamos. Existe esse princípio também, nós colhemos, mas jamais na mesma medida do que você é certinho, então você vai colher o que é certinho. Se não fosse a misericórdia, a graça de Deus, não sobraria ninguém para contar como é que funciona a coisa. Não existe. A misericórdia de Deus é aquele amor de Deus que impede que você e eu recebamos aquilo que merecemos. Por isso mesmo que você tente se esforçar a vida inteira, o dia inteiro, para fazer tudo certinho, será impossível conseguir essa misericórdia de Deus, porque Ele deu de graça para você. Vendo o seu estado perdido, sem condições de produzir nada de bom, Ele vem e fala, eu quero ser misericordioso para com você. E depois que você se entregou a Deus, assim mesmo, a gente é tão falho, mas Deus fala, mas eu tenho graça, eu dou muito mais do que você, até do que as promessas que você vai atrás e tem colhido. Eu dou, sem medida. Esse é o nosso Deus. Por causa da misericórdia e da graça de Deus, é que nós vivemos e podemos entrar nesse projeto de Deus. Não é por você ser certinha ou certinho, que você então vai ser livre das dificuldades da vida. Isso é inerente à vida e tem um propósito. Lucas 13, uma outra coisa que também não deve fazer parte da nossa mente quando vem dificuldades. Quando vem catástrofes, quando vem acidentes, como é que a gente lida com isso? Também o Senhor Jesus lidou com essa pergunta. Lucas 13, de 1 a 5. Temos aqui duas catástrofes, dois incidentes, e que Jesus dá uma resposta. E nós vimos hoje também, lembramos aí do tsunami e tantas mortes e tudo mais. Como lidar com isso? Até de pessoas do nosso lado, familiares, queridos. Naquela mesma ocasião, Lucas 13, chegando alguns falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo, mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Dois eventos. Um, os galileus, o texto não nos diz, se desceram até Jerusalém, talvez, estavam lá sacrificando, e Pilatos foi lá e matou esses homens galileus, enquanto sacrificavam, por isso dessa mistura do sangue deles com os sacrifícios, ali cometeu ali um morticínio, né, um homicídio, enfim, matou essa turma toda. Não temos relatos do porquê, o que estava por trás de tudo isso, mas logo que vem à mente então das pessoas, esse grupinho era mais culpado do que os demais. E Jesus fala, não, 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 isso aí ó, é um alerta. Todos vão morrer. E o segredo está onde? Arrependa-se. Arrependa-se. A morte é certa para todo esse grupo. Daqui a... mais novinho lá. Daqui a cento e poucos anos, todos nós aqui não estaremos mais nesses bancos. Essa é uma verdade. É ou não é? É. É que tem um novinho lá, então tem que aumentar um pouquinho, né? Mas olha que interessante. Tem uma condição, tem uma situação para não morrer. Qual que é? Qual que é o caminho para não morrer? Arrependimento. É a mensagem do Gênesis ao Apocalipse. Arrependimento. Se tem alguém aqui que ainda não se arrependeu dos seus pecados, está aí um alerta aí da palavra de Deus. Arrependa-se. Arrependa-se e aí você vai passar pela morte física como uma passagem apenas. Você fecha os olhos aqui, a gente diz para as crianças, né? E abre ali no Senhor, na eternidade, conscientemente aguardando a ressurreição. Esse é o projeto de Deus. Arrependimento traz vida. Arrependimento traz salvação. Depois um outro evento, caiu uma torre, que nem lá no Rio de Janeiro, caiu um prédio. Caiu uma torre, matou 18 pessoas. Ah, quem estava lá dentro devia ser gente ruim, culpada, merecia. Não. Todos nós temos nossas culpas. Se não fosse a misericórdia, cairia a torre todo dia em cima de todo mundo. Mas, se não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Arrependimento, catástrofe, acidentes, não são diretamente ligados à culpa, a você ter sido piorzinho quando criança, ou que você deve ser terrível e tudo mais. A condição para a vida é o arrependimento. E aí é um alerta para o mundo de que, olha, isso pode acontecer com qualquer um. Então trate de resolver a sua vida com Deus, rapidamente. E para nós, igreja, a morte está aí. Continua ceifando vidas. Preguemos o arrependimento. Preguemos o arrependimento para que mais pessoas tenham vida e não sejam mortas e lançadas longe da presença de Deus. Isaías 53. Temos um texto muitas vezes usado de forma distorcida, que fala sobre enfermidades, sobre dores, e usado como sendo enfermidade sinônimo de falta de fé. Então, a doença, a enfermidade, é pecado. Tem um problema aí, então você não está se apropriando devidamente da obra expiatória de Cristo. Isso não é verdade. O crente fica doente, fica enfermo, e é propósito de Deus também. Não é falta de se apropriar do que Cristo fez na cruz. Isaías 53:4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E aí, olhando só esse texto, talvez alguém poderá dizer, ah, mas então ele morreu pelas minhas dores, pelas minhas doenças, então o crente não fica mais doente. O crente tem que viver sempre com saúde. E se pegar alguma doença, tem que determinar que Deus remova, que Deus tire, porque isso não faz parte do plano de Deus. Agora abra sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo 8. Mateus 8. 16 e 17. Temos aqui o cumprimento dessa profecia dita por Isaías 700 anos antes. Mateus 8, 16. Chegada a hora, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Naquela ocasião, naquele dia, ele curou todos. Maravilha! Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Essa profecia, ela foi cumprida nesse dia, nesse momento. E outras curas, sem dúvida, que Jesus fez para mostrar o seu poder, que até sobre o físico, ele era Senhor, ele era autoridade. Então, cuidado para não concluir diretamente, estou doente e tal, então, em nome de Jesus, reivindica a saúde e a cura. Deus continua podendo curar e desejando, sem dúvida, se for para a glória de Deus. Se for uma obra que Ele de antemão lhe preparou, você vai ser esse instrumento. E Ele vai te usar para a glória dEle. Como é que fica para nós, então? Como é que nós vamos ver se essa profecia foi cumprida assim? Mas, de fato, nós temos outros textos que nos levam a ter certeza de que a enfermidade, a doença, também um dia vai terminar. Quando Deus ressuscitar os nossos corpos. Jesus é o primogênito dentre os mortos. É o único que ressuscitou e nunca mais morreu. Todas as outras ressurreições, de Lázaro, o filho lá da mulher que estava saindo da cidade, Nain, eu acho, enfim, no Antigo Testamento, tantos lá com Eliseu, tantos outros na ressurreição, na morte do Senhor Jesus, e tantas ressurreições, Todas essas pessoas que ressuscitaram morreram de novo. Apenas o Senhor Jesus ressuscitou. E aí, livre das enfermidades e doenças, enfim, que ele não tinha tido, mas com um corpo incorruptível. Essa é a promessa que ainda está por se cumprir. A salvação sobre o teu físico ainda não aconteceu. Deus decidiu que na salvação você não seria ainda liberto dessa consequência do pecado. Mas ele prometeu que um dia você não vai mais sofrer. Não vai ter pranto, não vai ter dor, não vai ter nada disso. E a enfermidade hoje, então, para que ela pode servir? Minha mãe perguntou, muitos anos atrás, para um líder espiritual dela, quando ela era adolescente, jovem, mas afinal, por que tanto sofrimento, tanta enfermidade? Talvez na ocasião tinha muita gente passando por isso. Ele falou o seguinte, como é que o mundo vai ver a fé? Como é que o mundo vai perceber a fé se não for através dessas situações difíceis? Porque quando está tudo bem, a gente sabe que as pessoas não costumam naturalmente buscar a Deus. Mas, quando tem um problema, todo mundo corre. E aí o mundo vai ver, olha, ele passa, o crente passa, é o que eu passo também. Só que olha a diferença. Olha como é que ele se apega, como ele descansa em Deus, como a paz, como ele passa de forma serena por tudo isso, continua confiando em que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Portanto, você também, no meio disso, é um testemunho. A Lurdinha foi usada aí, essas semanas atrás, para impedir um suicídio. Não foi, Lurdinha? Uma amiga dela que aconteceu uma catástrofe lá na família dela e aí ela começou a pensar, puxa, eu vou tirar minha vida, não vale mais a pena. Ela lembrou de uma carta, de um e-mail que a Lurdinha tinha mandado e aí falou 3 dias depois para ela, isso me ajudou, me deu esse impulso aí para eu considerar que tem um Deus, que é o seu Deus e eu quero conhecer esse Deus. Enquanto isso, vai ter pressão alta, vai ter colesterol, vai ter cirurgia, né? Ataque cardíaco. E os médicos gostam disso tudo, né? Né? Dona Mariana, está esperando há quantos meses uma cirurgia, né, Dona Mariana? É vontade de Deus, é propósito de Deus, é negligência, é desleixo. Tem uma vontade soberana de Deus. Tem uma vida que está com a sua vida nas mãos do Senhor, separada do mundo, uma mente transformada, aguardando. Tem um custo? Tem. Mas um instrumento para a glória de Deus. João 11,14. Quando Lázaro ficou doente, o que o Senhor Jesus responde? Esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus. Eu achei que eu tinha condensado esse assunto, mas que é tão vasto, tão grande, que precisa de várias mensagens. É para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Consegue perceber a dimensão do que a sua vida nas mãos de Deus pode significar? A glória de Deus. A glória de Deus é uma coisa tremenda. Aqueles que perceberam um pouquinho dessa glória de Deus, se prostraram diante de Deus, se renderam. Quando Pedro, Tiago e João subiram no monte com o Senhor Jesus e viram lá essa transfiguração, vão ficar por aqui, está bom demais. Quando você é um instrumento para a glória de Deus, Deus vai colocar lá dentro essa satisfação de dizer, estou sendo usado, estou é um instrumento. Ele faz você participar disso, ele ainda dá esse gostinho. Por isso que eu disse, quem experimenta essa vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, quer mais. Claro que tem hora que, às vezes, pede a Deus, né? Diminui, né? Tá um pouco pesado aí. Mas Deus, menos, né? Mas Deus dá os recursos também para você viver isso. Ele não te abandona. Você não fica à tua própria sorte. Fica sim quem não está nas mãos de Deus. Claro, dentro da soberania de Deus. Mas aí, viver, passar por essas coisas sem Deus, aí sim é angústia, é medo, síndrome de tudo, quando você quiser dar o nome. as depressões e tudo mais, a maioria vem disso, de você não experimentar esse poder de Deus e a sua suficiência. A Helena assistiu uma palestra sexta-feira, com um médico, psiquiatra, renomado, enfim, uma palestra que ela falou excelente. Sabe o que, que ele enumera como uma das causas, não causas, mas o perfil das pessoas que se suicidam? Ateísmo. Estatisticamente, está dentro do perfil mais recorrente dos que se suicidam, é o ateísmo. Então, esse é o extremo. Se Deus, se Cristo é a vida, é o caminho, a verdade, a vida, longe dele é a morte, literalmente. Até a pessoa não tem mais, é desesperança completa. Claro que no meio tem todo um caminho aí, mas Deus quer que o crente se aproxime, se aproxime, se aproxima. Aí você vai experimentar essa glória. Todos pecaram e carecem dessa glória. Mas com Cristo ele quer dar novamente essa proximidade para você experimentar essa beleza do que é Deus e a sua vontade. E do que ele projeta, do que ele deseja. Segunda Coríntios. E vamos caminhar para o final. Tantos textos. 2 Coríntios 4, versículo 16. Por isso não desanimamos. Não desanime. Alegre-se nas tribulações. Puxa, mas é masoquismo ao contrário? O que, que é isso, né? Alegre-se. Não desanimamos. Pelo contrário, 2 Coríntios 4, 16. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. As que se não veem... Não, perdão. E as que se... não vêm, são eternas. Isso mesmo. Deus tem sempre pensamentos de paz e não de mal. Sempre. Pensamentos de paz e não de mal. As coisas não são por acaso. E mesmo que você esteja em pecado, você precisa se arrepender. Deus continua soberano e querendo trazer você para experimentar essa glória de Deus. Portanto, passe pelas provações com a certeza de que os propósitos de Deus são os melhores. Nunca duvide, como nós vimos. Nunca aceite de que Deus pode ter aí segundas intenções. As intenções de Deus são sempre boas, agradáveis e perfeitas. Não só as intenções, mas os projetos para a sua vida. O desejo dele. E eu queria terminar só trazendo à sua memória a história de José. José teve culpa de ser vendido pelos irmãos? Era mimado, mas ele não escolheu ser mimado. Ganhou uma túnica, mas também não pediu. 17 anos. Sonhou. Teve culpa de sonhar? Que o sol ia se curvar, que a estrela que a lua ia se dobrar diante dele, as estrelas? Quem que arquitetou tudo isso? Deus tinha um plano. E José foi vendido. E se ele estivesse no Egito, nos 20 e tantos anos, reclamando, murmurando e não aceitando essa desfeita dos irmãos, a história teria sido bastante diferente. Mas ele falou, estou aqui, e no final a gente sabe, Deus me mandou para cá. Pô, mas caramba, meus irmãos me venderam, quase me mataram, e Deus que me mandou para cá? Esse é o exemplo de José passivo, né, em relação às suas... as consequências da sua vida. Ele estava ali, mas tinha alguém. E aí ele aceitou. E eu digo para você, se você está passando por uma coisa difícil, terrível, primeira coisa, aceite com alegria. Você não tem outro caminho. Diga, Deus, está difícil, mas é isso aí que o Senhor quer? Estou aí. E aí você vai deixar de conflitar com o seu conflito. Vai parar de, talvez, lutar com ele. O povo de Israel ficou murmurando e lutando com esse problema 40 anos. Isso faz o quê? Querer voltar para trás, não olhar para frente e perder tudo aquilo que Deus tem. Infelizmente tem gente que perde a vida porque não disse, Deus, eu aceito. Aceite, meu querido, é a palavra de Deus. Aceite. Deus vai dar o que você precisa para passar por aquilo que você está passando. E alegre-se com isso, Porque tem propósitos. Tem a obra de Deus. Tem a glória de Deus em jogo. Tem o testemunho diante do mundo. Tem a sua própria vida. Que Tiago fala que isso é para perfeição, é santificação, é para você se tornar íntegro, sem defeito nenhum, para se encontrar com Cristo. E está em jogo também as esferas celestiais ocultas, que a gente nem sabe, mas que também está servindo para testemunhar, que é o exemplo de Jó. Né? Tinha ali uma luta, que a gente sabe, mas Jó não sabia, né? E que também estava servindo para a glória de Deus nessas esferas celestiais. Então, aquiete-se e saiba que Deus é Deus, é soberano e Ele te ama incondicionalmente. Vamos cantar aquele hino 47? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Faça dele a sua oração. E enquanto a gente canta, vamos exercitar aí no nosso coração, na nossa mente, orar uns pelos outros. Com certeza, olhando do seu lado, você vai ver alguém que está passando por uma situação mais difícil. Então diga a Deus, fortalece a fé dele e nos guarda junto. Então a gente vai cantar e orar também lá no nosso coração uns pelos outros em relação a esse assunto.
Neste dia em que o mundo se agita sem ver, nem saída nem rumo sem paz conhecer, há uma doce palavra que traz esperança, de sossego, de paz, de bonança. O segredo valioso Deus tem para os seus. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Se na sombra tu sofres e lutas em vão, se te vem do inimigo frio é o tentação, há uma doce palavra de quem nos conhece e que nunca as promessas esquece. O segredo valioso Deus tem para os seus. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Quando a carga parece pesada demais, e é penoso o caminho por onde tu vais, há uma doce palavra do Pai amoroso que te mostra o lugar de repouso. O segredo valioso Deus tem para os seus. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Teu Pai vela por ti com imutável amor. A menina dos olhos, tu és do Senhor. Teus pesares conhece, temores, cuidados. Tudo torna em proveito aos amados. E o segredo valioso Ele tem para os seus.
Aquietai-vos, sabei que
nessa próxima, só a música e a sua oração. Vamos só ouvir a música e depois a gente canta a quinta. Mais animados a última, como um convite para o teu colega aí do lado. Então vamos nos chamar para confiar em Deus.
Vem, aprende a contar com teu Pai sem tardar. teu fardo em seus ombros aprende a lançar. Sobre a cruz foi levado teu peso e castigo. Vem achar sempre ali doce abrigo. Vem, aprende o segredo de Deus para os seus. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus.
Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém.